Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês um conhecimento espiritual bem universalista. Me dá muita satisfação poder dividir isto com vocês aqui pelos 95.7 da Vibe Mundial. Existe uma técnica hermética clássica que diz o seguinte: quando as coisas estão pendendo para o polo inferior de alguma coisa, vá para o outro polo, o polo superior, porque aí você acaba equilibrando e fica no meio. Quando as coisas estão apertadas e a nossa atenção, nossos pensamentos, nossos sentimentos e energias estão muitas vezes ligados em coisas negativas, nós pendemos para o lado inferior de nós mesmos. Quando, por oposição, nós reagimos e procuramos elevar os pensamentos, melhorar os sentimentos e assim melhoramos a nossa energia, nós buscamos alguma coisa que possa erguer o nível de consciência para algo mais, que não seja apenas comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Então, estudos espirituais nos levam a pensar em algo maior, a abrir novos horizontes. Quando eu falo estudos espirituais, eu não estou falando da linha X ou Y, estou falando de estudos que trazem valores conscienciais profundos, de transcendência e, basicamente, que nos levam a vencer a nós mesmos por dentro, ou pelo menos tentarmos isso, e sabemos que isso é uma luta contínua de todos nós. No presente momento da humanidade, com tantas coisas negativas no ar, seja o medo das pessoas em relação à parte econômica, o desemprego que dói muito para todo mundo, muita gente sem poder se alimentar adequadamente, muita gente passando sufoco financeiro, é muito complicado isto. Além de tudo, no ar, o medo pelas questões sanitárias, né, da saúde, da pandemia, a politicagem no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu não estou falando de algo à esquerda, à direita ou à centro. Eu detesto, aliás, esse tipo de coisa. Eu procuro sempre ver o melhor em cada coisa, independentemente da religião da pessoa, do partido político, da raça. O que é bom, o que é ruim, é ruim. É só usar discernimento em todas as áreas para a gente poder naturalmente perceber o que que é claro, o que que é correto e o que que não é. Isso não tem a ver com partido, não tem a ver com religião, tem a ver com bom senso, equilíbrio. Por isso que eu sempre procuro trabalhar flutuando por cima da problemática atual, seja política, seja religiosa, seja esportiva, porque tudo isso passa, a vida dos homens na Terra é temporária para cada um. E as coisas vão passando, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e quem ficar marcando o passo, naturalmente vai atrapalhar a própria jornada. E quem acelerar esses passos, trabalhar corretamente, vai poder abrir novos horizontes. Isso é do jogo, faz parte. Então, quando a gente busca algo positivo, naturalmente, nós não compactuamos com coisas negativas, até por oposição, por valores diferentes. Devido a muitas pessoas ficarem em casa por causa da pandemia, muitas ficam hipnotizadas no noticiário negativo das coisas do mundo, né? Prendendo o pensamento só em coisa pesada. Não que a pessoa não deva assistir noticiário, a gente que está no mundo precisa saber das coisas, mas focar a consciência só em coisa pesada, seja na política, seja na religião, seja nos esportes por fanatismo, por exemplo, uma torcida brigando com a outra, tudo isso acaba prendendo os pensamentos e as emoções de alguém num nível bem pesado. Depois não adianta estudar algo espiritual e falar assim: paz e luz, que o plano espiritual me ilumine. Não adianta, porque a atitude e o foco estão levando a outras coisas. Nós estamos no mundo, existem muitas coisas complicadas aqui, mas também nós viemos de outros planos e estamos interpenetrados na matéria, No momento, temos vastos potenciais em nós mesmos, bloqueados, seja por medo, seja por negativismo de nós mesmos. E quando esses potenciais emergem, eles acabam trazendo novas possibilidades, novos horizontes que se abrem. E muitas vezes, esses potenciais espirituais nossos são nossos, pessoal. Não precisamos pedir a nenhum poder superior para exercermos o que nós somos. Do mesmo jeito que nós não precisamos pedir a nenhum poder superior para respirar, por exemplo. Então, estamos aqui, temos um potencial enorme, sabemos que estamos aqui por uma causa maior, por um poder maior que nos colocou aqui, neste presente momento, vivendo as provas que nós estamos vivendo. A este poder maior, o alto, o todo que está em tudo, agradecemos pela possibilidade. E dentro de nós, temos o potencial espiritual de todos os seres. Podemos trabalhá-los, podemos fazê-los se desenvolver dentro do nosso viver. Podemos trabalhar tudo isso. O estudo espiritual, ele acaba nos levando a esses pontos de vista, a esses pontos de conhecimento, por discernimento, por bom senso, por sentimentos melhores. Então, estudar tais temas é uma honra, é importante, nos ajuda a caminhar, ajuda a ampliar horizontes e ajuda a suportar, muitas vezes, momentos difíceis, momentos de perda, momentos de provas do mundo. Nesses momentos, vocês contam com o quê? Com a força interna de vocês, diante da perda de um ente querido, diante de uma situação conflituosa do mundo, diante de uma doença. Qual é o seu poder de reação? É o que você tem de nível de consciência. É o poder do seu pensamento, das suas emoções sadias e das suas energias. Então precisamos trabalhar ideias maiores para justamente ficar num polo melhor para contrabalançar o polo negativo das coisas do mundo. E lembrando que o mundo também tem um monte de coisas legais. Nós vamos ter a primavera daqui a alguns dias, uma época linda do ano de florescência da natureza. Nós temos poemas incríveis escritos por grandes espíritos que desceram aqui na Terra e deixaram seus poemas maravilhosos, que até hoje nós nos admiramos com eles. Quantos grandes espíritos vieram para iluminar a gente dentro da arte da escrita? Jaladeddin Rumi, Olavo Bilac, Fernando Pessoa, Khalil Gibran, são tantos, pessoal, que a gente admira, Rabindranath Tagore, e daí por diante, né? Deixaram poemas incríveis que a gente se admira. Quantos músicos bons trazem composições maravilhosas que nos fazem viajar na música de boa qualidade, seja lá o gênero de música que você gostar, mas com qualidade naquilo que você está trabalhando ao escutar a música. Você fala, estou viajando nessa música, que solo de guitarra lindo, que som legal é esse que me remete a uma emoção sadia, lúdica, consciente de algo bom dentro de mim mesmo. Esse planeta tem poema, também tem música, também tem primavera, tem as pessoas que você ama. Tem um momento da aurora, tem um momento do pôr do sol, tem uma noite de luar, tem as ondas do mar, tem um monte de coisa. Se a gente ficar polarizando só em cima do que é negativo, nós não vamos prestar atenção no que é positivo. Então, voltando ao que eu comecei nesse nosso papo, quando as coisas estão puxando para baixo, vá para um polo superior para equilibrar. Eu trouxe para vocês hoje um material que eu resgatei, eu peguei trechos dele, é um material mesmo, é um curso de espiritualismo, onde eu trabalho conceitos, ideias, disso que nós chamamos de espiritualismo e universalismo. Ajuda a todo mundo de todas as áreas que gostam da temática espiritual. Então eu vou tentar compartilhar esse material como um mini curso aqui de sei lá, meia hora, 40 minutos aqui, dividindo com vocês esse conhecimento. Prestem atenção, usem bom senso, filtrem tudo que eu falar aqui para vocês. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, muito menos eu. Mas existem esses apontamentos conscienciais que eu juntei, fiz uma síntese de várias áreas, como valores espirituais na senda espiritual, que não é um lugar ou uma doutrina, mas um nível de consciência interno da gente. Então, é difícil, porque vocês não estão me vendo, eu não tenho um quadro para mostrar coisas, não tem como projetar imagens coloridas para ilustrar, mas vamos tentar, no bate-papo mesmo, fazer isso. Eu aqui passando a informação, vocês aí prestando atenção, aproveitando esse momento que a Rádio Vibe Mundial permite a gente de ter o programa de 11h30 até às 12h30, nessa uma hora, né, que seja uma riqueza para todos nós de consciência. Vamos lá então, por favor, preste atenção. A nível de graus de conhecimento espiritual, na busca da maturidade, nós podemos distinguir três tipos de conhecimento, pessoal. Um, o conhecimento teórico, que é aquele conhecimento que nós não temos, mas nós nos baseamos numa autoridade que tenha tal conhecimento. Então, por exemplo, nesse problema da Covid, quem é que tem o conhecimento teórico para explicar para a gente as coisas? O pessoal da área de saúde, os médicos, os profissionais que operam nessa área e que têm experiência anterior de muitas coisas. Então, quando um médico, por exemplo, fala sobre saúde, você escuta, porque é um médico. Você não se formou em medicina, mas ele se formou. Então, você absorve o conhecimento dele, que para você é teórico, vindo da teoria e da prática do outro, que é especialista naquilo. Então, muitas vezes, nós nos baseamos no conhecimento teórico de outras pessoas que estudaram aquilo, aprofundaram aquilo, e nós podemos usufruir do conhecimento dos outros, que é teoria para nós, né? Então, esse é um corpo de conhecimentos teóricos, o que a gente estuda a partir de livros e outras coisas que outros desenvolveram, outros estudos. O segundo conhecimento é o discriminativo, é aquele no qual a pessoa usa seu discernimento e filtra tudo aquilo que ela está vendo, tudo que ela escuta, tudo que ela lê, e só permite passar pelo crivo do bom senso e da razão na mente dela, sendo que ela não aceita nada que esteja fora dos parâmetros do bom senso geral. Então, conhecimento espiritual, nesse sentido, que é discriminativo, 2 e 2 é 4, 2 e 2 não é 5. Se chegar o Buda e falar que 2 e 2 é 5, está errado. Tá? Se chegar um grande mestre para você e falar que 3 e 3 é 8, está errado. 3 mais 3 é 6. Então, discrimine o conhecimento, filtra, não importa de onde a informação veio, se do Buda, se do Pai Joaquim, ou do seu João, ou da Dona Maria. Vê se aquilo é positivo. Se for positivo, soma com o que você tem de bom. Se for negativo, recuse, não importa qual seja a fonte. Apareceu alguém vestido com um manto cheio de símbolos esotéricos, um turbante na cabeça, um suami não sei das quantas, ou um mestre não sei do que, falando que 2 e 2 é 8, tá errado. Filtra, não é porque o cara tá de turbante ou com uma roupa cheia de símbolos que ele tem discernimento. E inclusive existem picaretas e pessoas que se disfarçam de mestres espirituais e enganam um monte de gente. A história está cheia de exemplos disso ao longo dos milênios, tanto no Velho Oriente quanto no moderno Ocidente. Conhecimento discriminativo é aquele que diz: só aceito o que passar pelo crivo da razão e do bom senso. E o terceiro conhecimento, que é o intuitivo, quando você não tem condições de discriminar e também o conhecimento teórico de outros não responde àquilo. Uma parte sua capta a resposta de alguma forma intuitiva. Este é um dos potenciais nossos latentes espirituais. E essa intuição funciona melhor quando os nossos sentidos não estão focados para o mundo exterior, porque os nossos cinco sentidos levam a nossa atenção para fora, para que a gente capte as informações do mundo externo, trazendo a experiência para dentro da mente, né? Que acumula aquele conhecimento e trabalha baseado nisto. Então, muitas vezes, para que o conhecimento intuitivo flua, a mente, o intelecto, tem que ficar relaxado. Isto acontece aonde? Na meditação, também ocorre em estados alterados da consciência, seja nos fenômenos anímicos ou mediúnicos, seja nas coisas que rolam durante a meditação. Então, esse conhecimento intuitivo, essa voz interna, que muitas vezes ganhou o nome de voz do silêncio, voz da alma, voz do coração, é uma parte nossa, tá? Já é intrínseca à nossa natureza espiritual, porque nós somos centelhas do eterno, centelhas do divino, temporariamente nos manifestando através do corpo humano. Então nós temos três tipos de conhecimento: o teórico, segundo, o discriminativo, terceiro, o intuitivo. Precisamos do conjunto desses três conhecimentos para a gente atravessar mais uma encarnação na Terra e para que a nossa senda espiritual possa ter uma consciência positiva. Vamos lá. Também podemos distinguir três tipos de espiritualidade, pessoal. A primeira é a espiritualidade antiga, baseada no medo, na ignorância. Dá uma olhadinha nesta frase: temai a Deus, ou seja, o medo da divindade. Povos antigos, com superstições variadas e ignorância, tinham medo de Deus, da deusa, dos deuses, o que quer que fosse naquela cultura, o medo de um poder invisível que pune, né, que joga a pessoa no, na escuridão, né, que o tempo inteiro está enfurecida, a ira divina. Então as pessoas tinham medo do divino no passado, era uma espiritualidade antiga, primitiva mesmo. Os homens foram avançando e aí nós passamos naturalmente para um segundo tipo de espiritualidade, que é aquela baseada na troca, em vantagens e promessas. Neste caso, o ser humano aprendeu não a temer o eterno, mas aprendeu que o eterno é amor, é luz. Então o ser humano foi perdendo o medo da divindade. Por exemplo, eu pego a espiritualidade lá da época do Moisés, lá atrás: temai a Deus, os 10 mandamentos, tudo bem. Pega a época de Jesus, o que, que a gente vê? Amai a Deus, não é temai a Deus, amai a Deus. Eu estou dando um exemplo histórico, mas no Oriente nós temos outras coisas assim. Pega os Vedas antigos da Índia, né, da classe dos Brahmanes, e compara, séculos depois, com os Upanishads dos grandes rishis, que traziam uma mensagem de amor, e não uma mensagem austera de Brahman, mas sim algo, suavidade no coração, a trazer a consciência para o coração e ali encontrar o amor que está em todas as coisas. Então, a espiritualidade primeira era baseada no medo. A segunda é a baseada na troca. A gente já não tem mais medo, a gente sabe que é uma consciência maior de amor. Como é que se fala aqui no Ocidente? Um Deus de amor? E eu não estou falando de um cara barbudo, branco e velhinho lá em cima, não. Mas a espiritualidade, que é esse segundo tipo, baseada na troca, ela começou a tentar regatear com o eterno. As características dessa espiritualidade são promessa de bem-aventurança, quer dizer, o paraíso sempre no outro plano, nunca aqui. Profecias, sempre falando de fim de mundo, sempre falando de punição da humanidade, jogo de cena para cativar as pessoas emocionalmente, frenesi religioso, poderosas sugestões coletivas, induções ao medo através da manutenção do tabu, para falar muito de diabo, por exemplo, só para a gente usar aqui a nossa referência ocidental. Então, uma espiritualidade baseada na troca, em vantagens e promessas. Deixe-me dar uma ideia. Alguém vai fazer uma promessa para Deus, seja de que religião for. Ela quer parar de fumar. E na hora que ela faz a promessa, ela, falando com aquele poder invisível, ela fala: olha, Senhor, se o Senhor me ajudar a parar de fumar, eu juro que eu faço isso, isso e isso. A pessoa oferece tanta vantagem para Deus que parece que Deus é que vai levar vantagem se ela parar de fumar. Conclusão: jogo de cena que a pessoa faz, diferente de uma resolução criativa, onde a pessoa fala: ó, Senhor, eu estou erguendo meu pensamento, dá uma forcinha para eu parar de fumar e eu vou lutar aqui. E eu não espero nada do Senhor a não ser uma forcinha para me ajudar para que eu possa vencer a mim mesmo. Isto sim é diferente. Então, a primeira espiritualidade, baseada no medo da divindade. A segunda, baseada na troca. Perdeu o medo, agora a pessoa quer regatear com o divino, negociar, renegociar as coisas. E isto acaba mantendo a pessoa numa coisa do ego dela, emocional, de fazer uma troca. Ó, Senhor, se o Senhor me der isso, eu dou aquilo. Conclusão: uma negociata entre planos. A terceira espiritualidade é a baseada na evolução e no discernimento. As características delas são serenidade, equilíbrio, interiorização, exteriorização sadia, discernimento, viagem espiritual. Ou seja, a segunda espiritualidade e a primeira vão falar de salvação. A terceira, que é essa por discernimento, vai falar salvação não, e sim evolução, porque eu não estou condenado a nada. O que eu estou condenado é a minha ignorância, que é tarefa minha erradicá-la. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo por discernimento. Então, três tipos de espiritualidade: a espiritualidade baseada no medo, segundo, a baseada na troca, e terceira, a baseada na evolução e no discernimento das coisas, onde naturalmente surge uma espiritualidade como nível de consciência. Já não é mais uma doutrina, já não é um lugar onde se vai, é o conjunto de valores da própria consciência manifestado no que ela pensa, no que ela sente e no que ela faz. É, uma vez, um dos mentores espirituais me falou que quatro pontos resumem o esforço de alguém nascendo espiritual. Esses quatro pontos são: primeiro, buscar o alto. O alto não é lá em cima onde passa o avião e mais além o satélite, não. Buscar o alto, os valores conscienciais elevados. Isto tradicionalmente representado pelo chakra do topo da cabeça, que é o único chakra que se abre para as estrelas e para o infinito. O segundo ponto é acender o coração, ou seja, despertar um nível de emoções mais tranquilas, mais serenas, combater as picuinhas emocionais e desenvolver as coisas como alegria, amor, compreensão, empatia pelo próximo e tantas coisas positivas. O terceiro, integrar-se com a Terra, porque nós temos o chakra da base da coluna que aponta para baixo e recebe energia da Terra, nos conectando ao processo encarnatório por mais uma vida. E o quarto, ativar os chakras, porque não tem como você avançar sem dominar suas energias. Dá uma olhadinha em Jesus, toda hora impunha a mão passando energia para curar. Jesus era um mestre em passar energia, né, magnificada no nível dele. Pega relatos do Buda, que viajou durante anos pela Índia e que também cuidou de leprosos, de um monte de gente passando energia silenciosamente. Então estou pegando dois grandes caras, como Buda e Jesus, que dominavam completamente a energia e passavam com alto poder de cura e de transformação. Então, grandes mestres trabalham com energia, que é o meio comum a todas as coisas. Até a matéria é energia condensada. Então, é necessário que a gente possa aprender a expandir o campo energético, botar a luz nos chakras, irradiar uma energia a favor de todos. Então, são quatro pontos. Um, buscar o alto. Dois, acender o coração. Três, integrar-se com a Terra, se adaptar ao mundo. Nós estamos aqui, não é para fugir do mundo, é para a gente enfrentar as coisas do mundo. E quatro, ativar os chakras. Existem algumas maneiras da gente alcançar um nível espiritual melhor. Eu resumi aqui em sete pontos dentro desse mini curso que eu estou fazendo com vocês aqui sobre consciência, espiritualidade e universalismo. São sete pontos. O primeiro, real interesse. Ou seja, você realmente se interessa em despertar sua consciência? Eu não estou falando de doutrina ou religião. Eu estou falando de você querer melhorar, querer que o seu caráter se transforme para algo melhor, não para virar anjo ou santo, mas para virar você mesmo melhorado, consciente, positivo, proativo e funcionando no seu melhor, erradicar tudo de ruim que tem dentro. É meio que impossível no atual estágio de consciência de nós todos, mas é possível melhorar um monte de coisa, e essa melhoria lentamente vai diminuindo as coisas estranhas dentro de nós naturalmente. Então pergunto, existe real interesse para vocês nisso que vocês chamam de espiritualidade? Pergunto, isto é importante para você, assim como é importante respirar, assim como é importante viver? Vocês que gostam da temática espiritual, imagine atravessar uma encarnação na Terra sem isso. Vou repetir, não estou falando de uma doutrina ou de um lugar, eu estou falando de consciência. Você já imaginou se arrastar por uma vida sem horizontes, comendo, bebendo, reproduzindo, respirando e morrendo, sem nenhum nível além do plano físico, sem nenhuma consciência de mais nada? Vocês já imaginaram, vocês que gostam da temática espiritual, já imaginaram atravessar uma encarnação sem esse valor de consciência para iluminar sua jornada? Como seria sua mente, seu coração, sem a trilha espiritual que é sempre dentro de você? Seria uma trilha escura. Então, primeiro ponto, há real interesse em você de avançar, de se expandir, de despertar sua consciência? Esse interesse é vital para você, isto é muito importante para você. Então, primeiro ponto, tá, dos sete que eu arrolei aqui, que são formas de desenvolver espiritualmente. O primeiro é real interesse. Você realmente está afim de trabalhar a parte espiritual como algo da sua vida, algo da sua consciência, independentemente do caminho que você tiver? Está disposto a vencer a si mesmo? É uma pergunta muito interessante. Então, primeiro ponto de sete, real interesse. Já estamos aqui na hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu volto e continuo esse papo com vocês. Aguardem um pouquinho, por favor. Ok, amigos, vamos para a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência à temática que eu abordei no primeiro bloco. Antes, um aviso. Pessoal, a tradução em espanhol do livro do Sanat Kumaati, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, não ficou pronta ainda. Nós achamos alguns erros na revisão da diagramação, estão sendo consertados, provavelmente vai entrar no ar ao longo dessa semana, então domingo que vem, finalmente eu confirmarei para vocês que está no ar, tá? Deu um probleminha lá de última hora, a gente achou uns errinhos, coisinha que acontece, né, na revisão, passou batido, né? E aí agora a gente tá consertando. Vamos lá. Ainda as sete maneiras da gente melhorar a consciência na trilha espiritual. A primeira foi real interesse. A segunda é sacrifício. Ninguém alcança nada sem trabalho, sem sacrifício. Não há nenhuma técnica de crescimento consciencial baseada na preguiça ou na inércia. As pessoas têm que correr atrás daquilo que elas querem desenvolver. Essas coisas não vêm de mão beijada. Muita gente está aí sentado, esperando uma ascensão espiritual sem fazer nada. Outros estão sentados, doutrinados em alguma área, também esperando um poder maior vir salvá-las da ignorância. Ignorância que é delas, né? E que elas teriam que ter a responsabilidade de erradicar isso dentro dela e não um poder maior, seja lá qual for, vir erradicar dela o que ela tem que trabalhar em si mesma para poder vencer. Tá muito fácil hoje as pessoas abrirem blogs na internet, sites, canais no YouTube e falar de ascensão espiritual, falar de um monte de coisinha e não falar de ralação, sacrifício na senda, trabalho, estudo, correr atrás, avançar e vencer a si mesmo. Tá cheio de ascensão espiritual fake, porque não fala de vencer a si mesmo. Todo mundo parece anjinho espiritual, todo mundo parece anjinho New Age. E, na verdade, todos nós somos pessoas, espíritos encarnados, 7 bilhões aqui na Terra, eu e vocês incluído, numa ralação, numa luta diária, e a gente está trabalhando em cima, todos nós, tentando melhorar. Nada é fácil, nenhuma ascensão espiritual vai na base da inércia, vai na base do misticismo cego, ou vai na base de autoajuda. Não, é consciência, é erradicação das porcarias de dentro, é luta a vida inteira. Nenhum de nós tem a aura violetinha, nem rosinha. A nossa aura é uma mistura de pensamentos e sentimentos gerando cores. E como nós temos qualidades e defeitos, nós somos a mistura tanto das qualidades que temos quanto dos defeitos que nós também temos. Então nossa aura tem um monte de coisa legal e um monte de tranqueira. Isso aparece nas formas mentais em torno da aura, do corpo mental da gente, na altura da cabeça. Enquanto ser humano, nesta condição de homens e mulheres que estamos no momento, porque nós somos espíritos vindo do eterno, mas estamos no momento como homens e mulheres aqui da Terra, todo mundo sabe que não é fácil. A quantidade de tranqueira que a gente tem que vencer dentro da gente é enorme. Por isso, eu acho uma grande sacanagem mística alguns falarem de ascensão espiritual de uma forma tão fácil, como se isso fosse decolar para o plano espiritual sem vencer nada, sem lutar, sem praticamente fazer nada e muito menos a favor dos outros, né? Que muita gente quer avançar sem ajudar, sem fazer coisas positivas. Fica estranho isso. Então, não há nenhum avanço sem sacrifício. Se você vai estudar algo, você tem sacrifício de tempo para estudar aquilo. Você tem sacrifício de dinheiro para comprar os livros daquela temática, para você aprofundar, bem calçado, com informação sadia, com o pé no chão. O sacrifício do tempo que você estaria com a sua família, você está ali estudando, ou está num grupo espiritual, ou está meditando, está ralando, correndo atrás. Não há evolução sem sacrifício neste planeta. Mesmo grandes mestres lutaram dentro deles mesmos e alcançaram um nível de consciência melhor, provavelmente em outros orbes, e depois vieram encarnar na Terra para ensinar a gente um monte de coisa. Não há almoço grátis na espiritualidade. Existe consciência, trabalho, sacrifício de tempo, de dinheiro para correr atrás, sabe? Sacrifício de deixar um momento de lazer para ir desenvolver algo, e isso tudo faz parte do jogo. O terceiro ponto se chama discrição. Uma pessoa, às vezes, está dentro de uma senda espiritual e fica tão empolgada que ela quer converter o mundo inteiro a essas novas ideias espirituais que ela se deparou. Então, a pessoa às vezes se torna chata dentro da empolgação, quer converter a família, quer converter os amigos, só fala daquilo e muitas vezes perde o pé no chão, esquece de viver, de conversar com as pessoas dentro da normalidade, de trabalhar, de estudar, de viver, de ter lazer, de ter prazer também. E nisso ela vai se tornando a chata do bairro, tá? A pessoa chegou na padaria, o que ela faz? Pede pão, mas não vai chegar e falar assim: ô padeiro, você sabe o que é karma? Você sabe o que é ascensão espiritual? Você sabe o que é regeneração? Imagina, você vai chegar na padaria e comprar pão, não é para encher o saco de ninguém. Agora, se alguém te perguntar, conte o que você sabe. Se ninguém perguntar, discrição. Trabalha naturalmente, vive de forma simples, conversa o normal. Agora, dentro da espiritualidade, conversa sobre isso com outras pessoas que gostam do tema, mas daí a converter os outros ou se tornar o chato da paróquia só falando daquilo é muito complicado. Então, terceiro ponto, discrição, estuda, trabalha, se dedica, mas sem ser chato. 4, humildade, vamos chamar aqui, modéstia. Não dá para caminhar com arrogância dentro da espiritualidade. Aliás, porque a arrogância é uma doença mental. Todos nós temos algum tipo de arrogância. Precisamos combater isso. E principalmente na área da espiritualidade, na área consciencial, é uma sacanagem ver alguém com conhecimento maior humilhar o outro que não sabe quase nada. Tipo assim, eu sei e você não sabe. Eu sou iniciado e você não é. Imagina que absurdo. Eu sou espiritualizado e você não é. Isso se chama bullying consciencial com o outro. Aqueles que sabem mais precisam ter compreensão com os que sabem menos, precisam trazer o conhecimento de modo que as pessoas possam claramente compreendê-lo, trazer aquilo oferecendo uma linguagem clara, inequívoca, com simplicidade, com forma que as pessoas compreendam, e não a prisão no intelecto do conhecimento, e sim o conhecimento alavancando transformação de sentimento e de luz na caminhada da pessoa. E humildade não é servilismo, não é não ter opinião, não é nada disso, é simplesmente não se achar the best ou bam espiritual de nada, porque tem um monte de coisa que nós não sabemos. Então, modéstia, humildade, vamos caminhar com tranquilidade e cuidado com a falsa humildade. Tipo assim, olha, não sou eu, foi Deus, não sou eu, foi o mundo espiritual. Não, é você sim, é você que pensa, você que sente, você que age. É claro que o plano espiritual pode inspirar a você num monte de coisa, mas as suas decisões são suas. Então não adianta falar, olha, essa coisa legal que eu fiz, foi o mundo espiritual. Não, foi você. Agora, a arrogância está em você chegar e falar assim, fiz isso porque eu sou melhor do que todo mundo e por isso eu fiz isso. Aí é outra história. Mas a modéstia, a humildade, não é você negar sua capacidade, não é você deixar de ser competente, simplesmente é não deixar a arrogância tomar conta e caminhar com tranquilidade, ajudar os que sabem menos e sem achar que sabe muito, porque quem sabe tudo é o eterno. Nós temos um monte de coisa para aprender. Quinto ponto dos sete. Elevado nível de consciência, que é o que todos nós estamos buscando. Não dá para tentar qualquer estudo espiritual e manter o nível de consciência baixo. Deixa eu dar um exemplo. Imagine um de vocês que está dirigindo e que é muito nervoso na direção, na condução de um veículo. Tem gente que é assim, gente que é muito tranquila, mas pegou um volante, ela vira um monstro. Então, observa você tempos atrás. Você está dirigindo, alguém te fechou. E aí você vai falar assim, vou fechar ele também de vingancinha, vai lá na frente e fecha o outro. Repara agora, esse momento presente. Você ainda faz isso? Se fecharam você, você vai fechar o outro ou você se afasta e muda até de direção para evitar encrenca? Você antes partia para briga, para qualquer coisa, de cabeça baixa, dominado pelas emoções. Eu pergunto, ainda é assim? Ou você está raciocinando um pouco, está respirando antes de fazer uma besteira? Antes de cair na emoção pesada, você pensando, ih, peraí, espiritualmente isso não bate. Deixa eu me dar um exemplo. Um estudante espiritual, eu já comentei isso aqui várias vezes com vocês, que estuda essa temática e que seja racista. A pessoa se pegou com algum tipo de racismo, isso deve fazer mal para ela. Ela não deve aceitar, falar, peraí, espiritualmente isso aí não bate com o que eu estou estudando. A pessoa que vai pedir pena de morte para o outro sabendo que ninguém morre. Ela não tem como pedir pena de morte se ela estuda a parte espiritual. Eu conheci gente violenta que estudava a parte espiritual e que pedia pena de morte. Não tem lógica. Eu cheguei a ser atacado por pessoas que não concordavam com isso que eu estou falando. Como é que você vai falar de vida após a morte e torcer para alguém morrer numa cadeira elétrica, por exemplo? E aí você sai do corpo, um mentor te leva para dar um passe naquele que foi eletrocutado. E aí, você vai matar o cara pela segunda vez? Então, elevado o nível de consciência, simplesmente não aceite porcaria dentro da sua consciência. Isso é trabalho seu, não é trabalho do Buda, nem de Jesus, nem do Krishna. É seu, é meu. Não aceita. Não adianta falar paz e luz e despejar ódio na atitude ou nos pensamentos. Não adianta falar incompreensão e condenar a religião dos outros ou condenar a cultura alheia. Elevado nível de consciência, pessoal. Olha o que o estudo espiritual está buscando. Olha a maturidade da sua consciência e dá uma olhadinha se algumas coisas que você vem acalentando está na frequência, na sintonia disso. E isso é coisa de foro íntimo, cada um é que sabe o que se passa dentro de si mesmo. Sexto ponto, abertura mental e ética. Gente, sem abrir a mente não dá. A Terra tem 7 bilhões de pessoas e surgiram muitas culturas diferentes com valores diferentes. O que é valoroso numa cultura pode não ter valor nenhum em outra. E a gente tem que entender que na Terra não há verdade absoluta. A verdade dos homens é relativa ao seu grau de cultura ou de percepção. E à medida que a pessoa vai ampliando horizontes, vai elevando o nível naturalmente. Então, mesmo gostando de uma área, sendo simpática a alguma parte, esteja aberto para o todo. Nenhuma área de conhecimento humano, em momento algum, detém o absoluto ou consegue compreender tudo ou estar certo em tudo. E qual área pode se dizer dona do Eterno? O Eterno, que é o Senhor de todos os espaços, como ficaria preso nos espaços de um templo, de uma religião só, se interpenetra tudo? Abertura mental e ética para trabalhar as coisas. Não faça o mal com conhecimento espiritual, com domínio de energia, não massacre os outros que sabem menos, não amarrote os outros com a sua energia, sabe? Não atropela os outros, ajuda os outros a também trafegarem pela via da espiritualidade. E se algum de vocês que está me ouvindo acha que sabe muito, é com você mesmo que eu estou falando. Nenhum de nós sabe muito. O que a gente sabe é algumas coisas dentro de uma totalidade de muitas coisas que nós não sabemos. Abertura mental e ética, porque isso areja a nossa consciência. E sétimo, a intuição. O poder da intuição fluindo e inspirando a nossa inteligência, os nossos sentimentos e as nossas energias. Agora, a intuição, ela não flui quando os cinco sentidos estão no comando e a atenção nossa está só voltada para o mundo externo. A intuição funciona nos mergulhos conscienciais profundos para dentro da gente mesmo. Uma interiorização sadia para vasculharmos o interior de nós mesmos, o nosso universo interno, que é tão vasto quanto o universo externo. Então, é necessário parar um pouquinho, ponderar as coisas, meditar. Acabou de ler algo? Fecha os olhos e medita, reflete no que você leu, filtra tudo, sabe? Aproveite as oportunidades que o Eterno está dando para você nessa vida, de você ter um acesso a algo espiritual, quando tantas outras pessoas não têm esse acesso, algumas não conseguem nem almoçar, e alguns de vocês estão estudando a parte espiritual. É importante isso, esses recursos que nós estamos tendo, que o Eterno nos dá em mais uma vida, para a gente não atravessar de forma cega, surda e muda, consciencialmente, mais uma encarnação. Então, por isso que todo mundo fala de gratidão, que é uma abertura mental e ética para as coisas positivas da vida. Então são 7 pontos da gente melhorar a nossa caminhada consciencial. Deixa eu olhar o tempo aqui. É o seguinte, pessoal, tem vários tópicos e isso que eu estou compartilhando com vocês hoje é um mini curso que eu estou tentando de alguma forma explicar para vocês num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo aí de pandemia, crise econômica, crise política. Olha o tipo de tema que eu estou jogando aqui para vocês, né? A elevação disso, as reflexões, e não é porque eu estou falando, eu só estou expondo um conjunto de conceitos e ideias dentro da espiritualidade ou do estudo do espiritualismo como um todo, em qualquer área. E eu, essa semana, escrevi um texto em homenagem a um grande amigo que partiu para o lado de lá, foi para a casa das estrelas de volta, passou um câncer muito difícil, sofreu muita dor, era muito amigo meu, estudante espiritual, o tempo inteiro ele falava: Wagner, manda uma energia para mim, não deixa eu ficar preso aqui, quando eu desencarnar, me joga para o lado de lá, me joga na luz. E era um grande amigo, e eu escrevi algo bem legal, de alma celta, para ele. E eu gravei para vocês também, porque eu sei que vai ajudar a outras pessoas que perderam entes queridos também, por qualquer meio, pedir autorização à família para fazer isso, de que eu passaria o texto sem citar o nome da pessoa. A pessoa desencarnou segunda-feira agora que passou, e eu escrevi esse texto um dia depois, eu ajudei no processo dele, que eu não vou comentar aqui, que não é tão importante, importante é o conteúdo. E agora eu estou olhando, já estamos com 16 minutos de programa, e a gravação tem 8 minutos para dar tempo. Então, eu vou parar no ponto que eu estou aqui. No próximo programa, sequência direta do ponto onde eu parei, neste material de conhecimento espiritual, que foi a intuição que eu tive hoje de fazer, de resgatar esse material montado por mim mesmo, como síntese de várias áreas dentro do estudo e o despertar da consciência. E lembrem, eu não sei tudo, eu não quero doutrinar ninguém, eu só estou compartilhando valores de consciência, porque assim eu me sinto bem, porque é uma das coisas positivas que eu tenho. Por favor, fiquem com o áudio. Semana que vem a gente continua. Paz e luz para todo mundo. Eu vou compartilhar um texto com vocês que eu escrevi faz alguns dias em homenagem a um grande amigo que partiu de vez para fora do corpo humano e voltou para a casa das estrelas. No texto eu falo da presença que está em tudo, numa espécie de vibe celta, aonde os sábios desse povo antigo da Europa falavam de uma presença que estava em tudo, na natureza de todas as coisas, a presença que está em tudo. E também falo do Oran Mor, que na linguagem celta é a grande melodia cósmica, que seria comparável ao Om dos hindus e ao Faça-se a Luz da Bíblia. O Oran Mor, o som do eterno, o som da criação, a vibração da presença em tudo. Esse texto fará parte daquela série Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Vamos lá, e espero que esta leitura possa também servir de alento para todos vocês que perderam entes queridos, não como forma de consolação, nem nenhum tipo de religiosidade, não, mas como forma de apoio humano, falando de mortalidade da consciência, fortalecendo o coração de vocês diante da dor da perda, que sempre é muito séria, mas também é muito lindo poder compartilhar com vocês as ideias de mortalidade da consciência e de amizade, de sentimentos legais que voam para fora do corpo, para o infinito, sempre vivos. Vamos lá, pessoal. Meu irmão, que tu sejas feliz no teu novo caminho. Que dentro de ti brilhe a linda luz. Que a presença te revele o teu potencial espiritual. Que tu te relembres da tua verdadeira origem. Que lindas canções te despertem para o som do Oranmor. Que os devas da música sussurrem novas harmonias em teu ser. Que tu fiques admirado com a visão das estrelas. Que as preces dos teus irmãos aplanem tua jornada. Que os teus amigos espirituais te mostrem tua verdadeira força. Que pétalas de luz desçam sobre ti e regenerem todo o teu ser. Que tu saibas que a presença te ampara de formas admiráveis. Que tu voltes a rir com as brincadeiras dos devas por entre as estrelas. Que tu reencontres os teus entes queridos e os abrace alegremente. Que tu aprendas a dançar e cantar com os espíritos das brumas. Que tu acendas a fogueira do discernimento e incinere nela as dores do passado. Que tu escales as montanhas dentro de ti mesmo e chegue até os sábios espirituais. Que tu continues te emocionando com lindas canções. Que o amor da presença dissolva tuas emoções tensas. Que tu resgates o teu melhor e reencontres a ti mesmo em teu coração. Que tu abraces uma grande árvore e permitas que ela te ensine algo. Que tu te banhes nas fontes curativas do templo extrafísico das águas. Que a tua viagem na luz, pelos espaços ignotos, seja auspiciosa. Que o brilho da aurora esteja em teus olhos. Que lindas canções viajem contigo. Que a presença te abençoe. Voa, meu irmão, vai ao encontro do teu céu, com os devas ao teu lado, na senda do Oranmor. Sim, voa, como nunca, com lindas canções voando contigo. Voa com a presença, porque você sabe que há algo mais, um amor e uma luz, pois a vida segue como deve ser.